Bem-vindos ao podcast Pensar Amanhã. Esta é a bússola da edição 4, ou seja, o editorial do Portugal Amanhã, e o título é Portugal 900 anos, início da contagem para 2043. E a minha pergunta, que faço aqui e que está, obviamente, impressa no jornal e pode ser lida também no site, é: teremos ambição e vontade política ou cívica para criar a marca Portugal 2043 e celebrar 900 anos? Que país queremos construir para os próximos 20 anos? Que mudanças deve haver em sistemas como a educação, saúde, banca, fiscalidade, entre outros temas estruturais, para que a economia nacional seja mais competitiva e os portugueses, e quem cá trabalha, tenham uma vida melhor? Que objetivos e planos vamos traçar para chegar à meta com sucesso, garra e orgulho? Que sonhos realistas queremos ver concretizados? Haverá vontade política e popular ou continuaremos amarrados à lamúria, encostados ao papá-estado e viciados na fezada do golo no último minuto? E que elites e novos líderes, com ousadia, rasgo e coragem, teremos se decidirmos mesmo reinventar Portugal? A 5 de outubro de 2043, Portugal celebrará 900 anos como Estado-nação mais antigo da Europa. E esse é um desígnio que nos deve mover a todos e a todas, porque há muito a fazer na construção de uma marca país, na reorganização da polis, para premiar o civismo e o mérito, em vez do compadrio e da cunha, e também na capacidade para agir e redesenhar o destino de um povo que merece melhor, mas tem que fazer mais por isso, sem esperar por sebastianismos nem por verbas que vão acabar. 5 de outubro, e já o disse em anteriores editoriais, é também a data da implantação da República em 1910. Mas esse feriado é, para mim, o verdadeiro dia de Portugal. Isto com muito respeito pelo 10 de junho e pela obra de Luís de Camões. Isto porquê? Devido à carga simbólica do momento inicial de 1143 em Zamora. Volto ao início e ao primeiro editorial. Nesse dia, 5 de outubro, junto ao Rio Douro, e neste caso do outro lado da fronteira transmontana, Afonso VII de Leão e Castela reconheceu o condado portugalense como reino e Dom Afonso Henriques, seu primo direito, como primeiro rei de Portugal. Ora, esta é uma data que une os portugueses, sejam republicanos ou sejam monárquicos. E este é, para mim, o verdadeiro dia da independência. Séculos mais tarde, em 1640, deu-se a restauração, convém lembrar, da independência, após 60 anos de domínio espanhol. Ora, precisamente por termos um capital como nação unida e não colada por autonomias que tentam calar tensões separatistas, como sucede em Espanha ou no Reino Unido, nós devemos assinalar a contagem decrescente para os 900 anos de Portugal através de uma renovada atitude cívica e de uma estratégia de esperança e de reinvenção desenvolvida essencialmente pela sociedade civil, acima do sistema partidário vigente, mas, obviamente, envolvendo órgãos de soberania, instituições mais relevantes do país e da diáspora portuguesa espalhada pelo mundo. A nação valente e imortal, que, aliás, gostamos tanto de cantar no hino, e não pode ser apenas no futebol, deve também refletir sobre que erros não quer, de todo, repetir numa longa história de bancarrotas, recessões ou crescimentos fracos, ondas de imigração, isto sem esquecer a vergonha da Inquisição, a pequenez da inveja sobre quem tem sucesso em alguma área ou o crónico encolher de ombros do Zé Povinho perante situações de pântano político e social, apesar de alguns momentos cruciais de revolta popular que, aliás, mudaram regimes ou dinastias. No espaço Sim ou Não, que já sabe, está sempre disponível em vídeo, desafiamos a professora Margarida Mano e o empresário gestor Carlos Oliveira, que é diretor executivo da Fundação José Neves, a responderem a questões como a necessidade de uma reforma estrutural do ensino em Portugal, ou, por exemplo, a utilidade, ou não, de maior uso de manuais digitais em vez dos célebres calhamaços. As propostas de ambos sobre políticas públicas para este setor tão relevante para toda a população merecem uma leitura atenta, seja pela visão mais empresarial de Carlos Oliveira, seja pelo conhecimento do sistema do ensino e da educação da economista, que é também vice-reitora da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa.